Nuno Graciano, 52 anos, estudou Ciências do Desenvolvimento e Cooperação na Universidade Moderna. É da televisão, nomeadamente do entretenimento, que o reconhecemos mais. Tem no currículo vários programas e formatos na TVI, CMTV e no Canal 11, onde foi apresentador. É também empresário, fundou uma empresa de queijos e mais recentemente entrou no mundo do imobiliário como diretor comercial. Na política, chega agora, pela mão de André Ventura, para se candidatar à Câmara de Lisboa. Boa tarde, Nuno Graciano.
Olá, boa tarde.
Está em alta voz. Lisboa sem corrupção. É este o mote que tem nos cartazes que estão um pouco espalhados por toda a cidade de Lisboa. Aquilo que eu lhe pergunto é em que medida é que a corrupção é um problema para os lisboetas e já agora, que medidas concretas é que, enquanto autarca, proporia para acabar com a corrupção?
É um problema geral, não é? Não é um problema só dos lisboetas. A corrupção em Portugal, infelizmente, continua a estar na ordem do dia. E, portanto, é óbvio que temos que exercer políticas muito mais claras e, com estas políticas claras, há menos espaço para haver corrupção. A corrupção é algo que me preocupa muito, preocupa-me imenso, porque mina todo um sistema, mina toda uma sociedade. E em Lisboa nós temos problemas de corrupção também. E, portanto, há que acabar com esses problemas de corrupção.
Mas tem noção de que problemas de corrupção em concreto são esses?
A seu tempo direi.
Mas não tenho nenhuma ideia concreta de medidas como autarca que possa implementar...
Políticas de claridade, políticas de proximidade, políticas em que não haja uma total abertura dos dossiers e os dossiers não sejam fechados. Como muitas vezes são dossiers que acabam por estar fechados e são feitos por baixo da mesa, e isso nós não queremos.
Mas de que forma concreta, ou seja, é que uma política de proximidade e maior transparência...
Entre os agentes, é isso? Entre os agentes.
Ok, mas tem noção de que casos de corrupção é que poderemos falar no Conselho de Lisboa? É que uma coisa é agir de forma central, mas o Nuno Graciano está a candidatar-se a Presidente da Câmara de Lisboa.
Sim.
E em Lisboa, por exemplo, no ano passado, foram apenas registadas, por exemplo, 9 acusações por corrupção na comarca de Lisboa. Branqueamento foram 7 acusações.
São muito poucas, não são?
São.
Para as que existem, de facto, são muito poucas.
Não sei, diga-me. O que é que existe, de facto, ou seja, tem pontos concretos?
Dir-lhe-ei a seu tempo, quando tiver poder confirmar isso. Não vou agora estar aqui a levantar uma lebre, não é? Nós sabemos que casos é que existem, sabemos que estamos a estudá-los, estamos a confirmá-los, e a seu tempo saberão.
Certo. Defendeu que a cidade precisa de um abanão, que tem problemas muito graves. Pergunto-lhe que problemas graves identifica, então, na cidade de Lisboa.
São vários. Eu tenho estado em ações de campanha, estou a tomar conhecimento da cidade agora, não é? Estou agora a aprender o que é a verdadeira Lisboa, a Lisboa que a maior parte dos lisboetas não conhece. E quem passa por Lisboa, trabalha só em Lisboa, desconhece. A verdadeira Lisboa tem casos gravíssimos, gravíssimos. Tenho encontrado coisas de bradar aos céus, completamente. E, portanto, esse abanão é essencialmente está estruturado em três eixos, que é viver Lisboa, circular Lisboa e desfrutar Lisboa. É isso que nós nos propomos a fazer, de uma forma absolutamente diferente, tomando várias medidas para o efeito.
Quero concretizar o que é que são esses problemas gravíssimos que têm identificado nas visitas no terreno?
Olha, tenho visitado... Eu dou-lhe um exemplo. Já que vocês me pediram respostas curtas, eu dou um exemplo. Eu convido-vos a irem visitar os bombeiros voluntários do Beato, por exemplo. Vivem numas condições absolutamente inacreditáveis. Como é que há um quartel de bombeiros que tem aquelas condições? É inacreditável. E mais do que isso. Eu, enquanto Presidente da Câmara, teria vergonha de construir um metro de ciclovia enquanto houvesse um quartel de bombeiros como aquele na minha cidade.
Na apresentação da sua candidatura, criticou o que chamou de libertinagem. Quem são os libertinos? De que é que está exatamente a falar? E, mais uma vez, como autarca, se for eleito, o Sim. que é que fará para contra essa libertinagem?
A libertinagem é uma forma de estar na vida. De alguns indivíduos, não é? É uma forma de...
Mas acha que um autarca tem que lidar com a forma de estar da vida das pessoas?
Não Mas é tem que mais? Lidar com a forma de estar da vida da cidade. E os principais atores que vivem a cidade e que fazem da cidade a sua vida, e fazem na política na cidade, não podem ter atitudes que, quanto a mim, são de pura libertinagem e não de liberdade. São coisas completamente diferentes, conceitos completamente diferentes.
Por exemplo,
eu acho que... Deixe-me pensar... Libertinagem é não respeitar o outro. É nós não respeitarmos o outro. E vê-se muito isso.
Mas isso são juízos morais. Acha que os políticos devem fazer
não, são
juízos
opiniões
morais?
Não, é uma opinião minha. Não tem nada a ver com o juízo moral. É uma opinião minha. Eu sou contra a libertinagem e sou a favor da liberdade. Ponto.
Mas ainda não percebi o que é a libertinagem, o que é que um autarca pode fazer contra a libertinagem.
Eu não falei, eu quando na apresentação me referi à libertinagem, não estava a referir-me em termos autárquicos, estava a referir-me a uma política, uma forma de estar na vida. Não estava a referir-me à Câmara Municipal de Lisboa. Foi num contexto completamente diferente. E, portanto, aquilo que tem a ver com uma forma de estar na vida com a qual eu não concordo, que é a libertinagem. Acho que é simples de entender isto, não? Não é fácil? Difícil?
Também disse nessa apresentação, e cito, sou a favor de todas as minorias, nem vejo nem sei o que são minorias, desde que todos os cidadãos cumpram com regras patrióticas do nosso país. Queria que esclarecesse o que é que para si são regras patrióticas. É, por exemplo, ter um cidadão chinês a saber o hino nacional?
Bom, se um chinês saber o hino nacional, só lhe fica bem culturalmente, não lhe faz mal nenhum. Mas eu também não faço ideia de se for viver para a China, de saber o hino nacional chinês. Portanto, não é por aí. Tem a ver com cumprir as regras que todos nós cidadãos temos que cumprir, nomeadamente no que diz respeito aos nossos impostos, à nossa forma de estar na vida, ao respeito pela cultura de com quem e onde estamos a viver e a morar. E é isto que tem a ver. Para mim os cidadãos são todos iguais. Eu não consigo distinguir cidadãos de primeira, cidadãos de segunda, cidadãos de terceira. As pessoas são todas iguais. Agora, têm que cumprir as regras como todos os outros cumprem. E as regras são nós comportarmos-nos de forma a que não, de alguma forma, ou de uma forma total, não coloquemos em causa a liberdade do outro. Não interfiramos com aquilo que são os deveres da maior parte dos cidadãos. Todos temos que cumprir os mesmos deveres.
Mas para isso existem leis que já balizam tudo isso, não é? E porquê é que lhe chama, a questão é, porquê é que lhe chama regras patrióticas, não é?
Porque são de patriotismo. Porque eu acho que nós termos... Se não somos nós a defender o que é nosso, quem é que vai defender? Não é? E há coisas que são nossas. Claro que estamos numa globalização, mas eu acho que nós, Portugal, temos que ter os nossos pontos culturais, temos que os defender acerrimamente. E, portanto, eu sou um defensor dos nossos valores culturais.
Não há nenhum estudo, nada, que diga que há um problema, por exemplo, em Lisboa, comparável com outros países europeus,
sim,
sei lá, por exemplo, França e coisas assim, que diga que há aqui um problema em Lisboa de choque de civilizações entre migrantes e cidadãos nacionais.
Basta andar na rua para perceber.
Não é um problema grave. Eu vivo em Lisboa e não sinto
nada
disso.
Mas mora em que zona de Lisboa?
É irrelevante.
Não, é irrelevante.
Eu circulo na cidade.
Depende do sítio onde mora, porque há sítios que eu tenho visitado onde existem esses problemas. E dizem esses problemas com algumas comunidades migrantes.
De não respeitarem os valores nacionais.
Não respeitarem os valores nacionais, nem respeitarem as nossas regras. Não respeitarem.
Mas esses valores nacionais, ou seja, estamos a falar...
Não sei porque está a fazer tanta confusão os valores nacionais.
Não, ou seja...
Podemos fazer perguntas, seja, não?
Não, eu adoro. Perguntas.
Só quero que seja claro falar, que
se nos autorizar, agradecemos. Obrigado.
Autorizo. Gosto e já estive desse lado.
Portanto, só gostávamos de saber a questão dos valores nacionais. Ou seja, é porque, por exemplo, é obrigar alguém de outra comunidade, por exemplo, no caso das mulheres muçulmanas, a não usar o hijab, por exemplo?
Não. Não tem nada a ver.
Não, ou seja, precisamente
usar,
por não ter nada a ver.
Pode usar à vontade, eu estive há 15 dias.
E por não sabermos o que é que quer dizer com ideias patrióticas.
Estive na mesquita muçulmana da Praça de Espanha há 15 dias a visitar o Sheikh Munir e, portanto, tivemos a falar. Aí está o exemplo de uma comunidade que está completamente integrada. Não vejo problema nenhum com isso. Isso é culturalmente, cada pessoa tem direito à sua intimidade. Não pode é chocar com a nossa.
Sendo Lisboa uma cidade multiétnica que até. Sim. Se vangloria de receber bem migrantes, enfim, pergunto-lhe se podia ser mais detalhado qual será a sua política face às comunidades migrantes
integração.
Em Lisboa, além da questão genérica dos valores patrióticos.
Sim, integração.
Em medidas concretas.
As medidas concretas são integração. Fazer planos de integração dessas pessoas na nossa sociedade. Não é deixá-las abandonadas a um canto. Como ainda agora assistimos há pouco tempo a um incêndio, infelizmente, onde chegámos à conclusão que viviam 10 pessoas em duas assoalhadas, não é? Isto não é nada, isto é que não é nenhuma política de migração. Isto é deixar as pessoas entrar, estarem ao abandono, sem ninguém saber nada delas. Não, tem que haver políticas de acolhimento a essas pessoas, que façam com que elas se integrem na nossa sociedade, possam ter uma melhor vida e, de preferência, partilhem alguns dos nossos valores, mantendo-nos delas, claro.
tem reforçado ao longo desta já pré-campanha a questão da segurança, é também um tema muito caro ao Chega. Pergunto-lhe desde já se não considera que Lisboa é uma cidade segura.
Na generalidade é. Na generalidade é uma cidade segura. Mas tem polos muito complicados. Tem polos muito complicados. Tem polos onde não entra a polícia da esquadra pegada, por exemplo, porque os polícias estão marcados. Isto acontece. Há locais, ali nas Olaias, há um bairro onde a polícia tem uma esquadra e a polícia não se desloca, e falei com os polícias, a polícia não se desloca a esse bairro porque estão marcados. Quando cada vez que há problemas nesse bairro, tem que vir polícias de fora. Portanto, isto é um problema de segurança. Haver-se guetos dentro da cidade de Lisboa, que eu desconhecia com esta gravidade, é muito complicado, não pode existir. Tem que haver um policiamento muito mais ativo, muito mais proativo, mas também tem que ser dados meios à polícia que não tem.
Que guetos são esses que identificou e que tem tido conhecimento e que não conhecia na cidade de Lisboa? Falou-me aí do exemplo das Olaias, mas concretamente que outros guetos identificou então nesta cidade?
Há vários pontos da cidade críticos. Vários pontos da cidade que são críticos. Eu deixaria isso mais para a pré-campanha, mais lá para a frente. Mas há vários pontos da cidade que são, de facto, críticos, que têm problemas com comunidades complicadas. Muito complicadas.
E o que é que, enquanto Presidente da Câmara, se vencer as eleições, tenciona fazer quanto a isso?
Reforçar a Polícia Municipal. Tem que ser. Tem que haver mais Polícia Municipal. Tem que andar mais na rua. Tem que ser mais vistos. Voltarmos a ter polícia a andar a pé. Hoje em dia vê-se muito pouca polícia a andar em Lisboa a pé. Muito pouca polícia. Tem que andar a polícia a pé, reforçar o número de esquadras e voltar a uma figura que eu acho que é importante, que é voltarmos à figura do guarda noturno.
Essa figura do guarda noturno pode... A polícia não chega?
O guarda noturno, para uma população como a de Lisboa, que é uma população que está envelhecida, o guarda noturno acaba por ser uma figura muito importante, acabava por ser uma figura de grande proximidade com o cidadão, com o freguês, neste caso, de grande proximidade. E aquilo que se passa é que há várias pessoas que hoje a polícia não conhece, é preciso haver proximidade, é preciso estarmos próximos das pessoas, saber quais são os problemas delas, efetivamente. E o guarda noturno tinha esse papel social também, até, de segurança, mas também um papel muito social. E hoje em dia nota-se que as pessoas muitas vezes sentem-se inseguras, precisamente não saberem acudir a quem em momentos de perigo. E o guarda noturno, voltando os guardas noturnos à rua, hoje em dia, obviamente, de uma forma mais sofisticada, hoje em dia o guarda noturno obviamente não será como o guarda noturno do meu tempo, que andava com um apito e com um castete, não é? Não é esta figura que eu quero. Mas voltar a esta figura para os lisboetas, acho que era uma medida importante.
Falamos então de outros problemas da cidade, nomeadamente a dificuldade de acesso à habitação, quer da classe média, quer dos mais jovens. Como é que pretende inverter este cenário?
Eu gostava de aumentar o número de residentes em Lisboa. Lisboa, nos últimos 20 anos, perdeu metade dos seus habitantes. Mais coisa, menos coisa, por aí tinha 1 milhão e agora tem cerca de 500 mil habitantes. Hoje em dia as rendas são absolutamente impraticáveis e a compra de casas também é impraticável em Lisboa. Nós temos que ter políticas que nos permitam haver rendas acessíveis, mas rendas acessíveis de facto, em várias zonas da cidade, e temos que baixar o preço da habitação. É impossível continuar a especular Lisboa desta forma, porque torna-se uma cidade vazia.
Dedicou-se na sua vida privada, profissional, ao setor imobiliário. Não sei se ainda...
Não, pouco tempo.
Era isso que eu lhe ia perguntar. Se ainda tem atividade no ramo e se essa atividade pode
gerar
alguma forma de incompatibilidade?
Não, já não tenho há muito tempo.
O exercício de funções locais?
Já não tenho. Foi só uma experiência durante 6 meses.
Ok. Sabe como funciona o programa Renda Segura?
O programa Renda Segura? Não faço ideia.
É um programa em que a Câmara financia parcialmente as rendas.
Sim.
É uma ideia com que concorda?
É uma ideia com que concordo.
Ok. Mas quando fala, por exemplo, aqui, o aumentar o número de residentes, ainda neste problema da habitação, tem Sim. alguns números em mente de metas a que, se fosse Presidente da Câmara, gostaria de alcançar? Por exemplo, na questão da comparticipação, já hoje existem vários programas, não é, na cidade.
Sim.
E, portanto, de que forma é que um ouvinte que nos escuta agora vai votar em si e não no Fernando Medina, que tem vindo a desenvolver, por exemplo, políticas deste calibre, não é? O que é que diferencia?
Políticas que têm desertificado a cidade, não é? Se temos metade da população que tínhamos há 20 anos atrás, quer dizer que o programa não está a funcionar, não está a trabalhar. Se estivesse a trabalhar, tínhamos mais habitantes em Lisboa do que temos. E não os temos. Eu penso que reabilitar o vasto património imobiliário da Câmara Municipal com arrendamento acessível é um dos pontos importantes. Acho que pode ser uma medida muito importante e que pode trazer mais Lisboa, mais pessoas a viver em Lisboa. Criar incentivos para as pessoas morarem nos bairros tradicionais. Os bairros tradicionais, como sabe, estão a ser completamente minados por os Airbnbs e cada vez há menos pessoas a morar nos bairros tradicionais, quando eram das coisas tão engraçadas que nós tínhamos em Lisboa e ainda temos alguns restícios disso. Poucos, não é? Hoje estão mais virados para os turistas. Acho que é importante criar condições para que os moradores dos bairros da habitação social possam tornar-se autónomos. Isto, nós neste momento estamos com um problema grave, que é nestes bairros sociais a maior parte das pessoas não são autónomas, vivem de subsídios, e nós queremos reverter também isso com políticas de proximidade, ensinar a fazer como, não dar o peixe, ensinar a pescar. No fundo é muito
bonito. Diga-me uma coisa, diga-nos. Tem havido sucessivas polémicas sobre o alojamento local, houve algum abrandamento por causa da pandemia, mas entretanto voltou. Concorda com limitações
concordo,
ao alojamento
concordo,
local?
Concordo.
Queria também falar sobre a questão do turismo. Antes da pandemia, enfim, era uma fonte brutal de receita da cidade. Defende alguns travões ao turismo, sim ou não?
Não defendo travões ao turismo, defendo travões da forma como o turismo tem que ser feito. Nós não podemos esquecer que Lisboa tem que ser dos lisboetas, e como referia bem, houve agora este abrandamento e notou-se logo imediatamente no comércio em Lisboa. As pessoas que têm comércio em Lisboa, nomeadamente os lisboetas, estão a passar dificuldades gravíssimas, muito graves. E isso tem a ver com o facto de nós não termos população suficiente em Lisboa para consumir nos comércios locais. Estamos dependentes, excessivamente dependentes do turismo. Uhum. E eu penso que o turismo tem, obviamente, portas abertas em Lisboa. Quero que Lisboa seja uma cidade cosmopolita. Quero uma Lisboa aberta a todas e aberta ao turismo. Mas quero uma Lisboa que esteja mais virada para os lisboetas em todas as suas vertentes.
Mas é aumentando os lisboetas ou diminuindo os turistas ou...
Aumentando. O turismo pode se manter como está, não tem problema nenhum. Okay. Temos é que aumentar os lisboetas. Temos que colocar mais pessoas a viver em Lisboa.
Portanto, também ainda aqui só relativamente ao turismo.
Sim.
Por exemplo, a manutenção da taxa turística, por exemplo.
Parece-lhe bem.
Certo. Passamos então ainda também por uma questão aqui relacionada com a questão da habitação. Tem andado a fazer campanha por toda a cidade. Tem noção de quantos bairros sociais existem?
Ainda não tenho esse número.
São 66 bairros sociais, de acordo com os últimos dados disponíveis. São cerca de 25 mil casas onde vivem 70 mil pessoas. O que é que defende para estas pessoas, para a habitação social? Quais são as políticas do Nuno Graciano para a habitação social em Lisboa?
Não, eu defendo que haja habitação social. Portanto, tem que haver. Agora, acho é que tem sido feito muito pouco nesse aspecto. Acho que a Câmara tem muitos terrenos e tem muitos edifícios, podia reabilitar precisamente também para a habitação social. A habitação social, temos 70 mil pessoas, como está a dizer, viverem em habitação social. A maior parte dessas pessoas não estão devidamente integradas na cidade. São pessoas que vivem, infelizmente, em condições muito precárias e não têm que viver em condições precárias. Devem ter o direito a viver como todos os outros. Para isso nós temos que estar próximo dessas pessoas, temos que dar atenção a essas pessoas, temos que dar a mão a essas pessoas, estar junto dessas pessoas. Não é deixar as pessoas, não é fazer um bairro social, meter as pessoas a viver lá e depois cada um que se desenrasque. Isto não existe. Não é essa a nossa política. Não é por aí que nós vamos.
Transportes públicos.
Transportes públicos é gravíssimo.
A Carris é atualmente gerida pela Câmara. Qual é?
100%.
qual é a sua ideia, não especificamente sobre a Carris, mas na questão global dos transportes públicos, que duas ou três ideias é que acha importante os lisboetas saberem sobre...
Tem que se rever os transportes públicos. Hoje em dia, aquilo que acontece, para mim, a rede de transportes públicos, aquilo que eu já estudei até agora, não está adequada à realidade da vida das pessoas. Por isso nós temos as pessoas enlatadas em autocarros, E não querem, de forma alguma, viver assim, não é? Ao mesmo tempo não queremos trânsito no meio da cidade, e eu defendo que nós não devemos ter muito trânsito no meio da cidade, mas não podemos esquecermos das pessoas que cá moram. Os lisboetas que cá vivem também têm direito a viver em Lisboa, não é? E têm direito a ter o seu carro, e têm direito a deslocar-se de carro se quiserem. Mas eu penso que uma das principais bandeiras que eu utilizarei vai ser essa, de fazer uma nova rede de transportes públicos, estudar melhor a rede de transportes públicos, porque... Nós estamos a fazer ciclovias a Lagarda.
Já se percebeu que não gosta de ciclovias?
Não, eu não gosto.
Acabava com a ciclovia de Almirante Reis?
Eu não gosto, acabava. Eu não gosto de ciclovazias. Eu gosto de ciclovias. Acho que a cidade tem que ter ciclovias. Agora, não gosto é de ciclovazias. E se nós repararmos, e eu tenho andado muito por Lisboa, aquilo que se passa é que as ciclovias maioritariamente estão vazias. Ninguém as utiliza.
Admito que é um processo em crescimento.
Por exemplo, nas Avenidas Novas é constante a utilização da ciclovia, mesmo na Almirante Reis.
Mas eu, Avenidas Novas, não sou contra. Na Almirante Reis sou contra porque vai criar um problema gravíssimo de trânsito. Criou um problema gravíssimo de trânsito e acabou com muitos estacionamentos. Como nós sabemos, é uma zona muito habitada, é uma avenida muito habitada por pessoas, tem comércio e neste momento o que se passa é que para as cargas e descargas, por exemplo, não há locais de cargas e descargas. Os caminhões são colocados constantemente no centro da via e tem que estar ou à espera ou tem que fazer manobras até perigosas para passar os caminhões que estão a fazer as cargas e as descargas. Portanto, nas avenidas novas, no Almirante Reis, é um bom exemplo de uma ciclovia que eu acho que não cabe ali. Mas não
atrás,
nada contra as ciclovias, atenção.
Voltando atrás, que não é bem atrás, há a questão ainda dos transportes públicos, que as coisas cruzam-se, não é? A circulação na cidade. Defendo uma reestruturação dos transportes públicos, mas há um problema. Carris é da Câmara,
sim.
Mas o metro não é da Câmara.
Sim.
É do, como é que tem capacidade de intervenção numa entidade como o metro, que não é da Câmara?
Não temos capacidade de intervenção, como é evidente. Só se pode, única e exclusivamente, só nos podemos dedicar ao diálogo, não é? Temos que dialogar com o metro para conseguirmos conciliar a Carris com o metro. Porque um dos principais problemas é que não está, e detectou-o muito bem, daí vem a sua pergunta, não é conciliável. Hoje em dia têm horários completamente díspares. Aquilo que se passa é que as ligações das pessoas demora muito tempo a ser feita entre quem se desloca na Carris e quem se desloca para o metro. Portanto, tem que haver uma conversa com o metro, que é uma outra entidade, para que se possa rever e refazer estes trajetos da Carris.
Consigo a vereadora, ou a presidente da Câmara, ou a autarca, haverá um centro da cidade livre de carros?
Eu gostava muito, mas não nos podemos esquecer de quem mora no centro da cidade. E as pessoas têm o direito de morar no centro da cidade. Há pessoas que habitam há muitos anos no centro da cidade e eu não lhes posso tirar os carros. Não posso dizer, lá porque moras no centro da cidade, não tens direito a ter uma viatura própria e um lugar de estacionamento. Não posso fazer isso. Portanto, quanto menos carros, melhor, mas temos que estar sempre prioridade aos lisboetas.
Mas e que metas?
Sempre prioridade aos lisboetas.
Que metas, em concreto, gostaria de apresentar? Ou seja, é unânime que é preciso um reforço dos transportes, as queixas são diárias de utentes e até responsáveis públicos.
O problema é que esta presidência já dura há anos. A presidência socialista na Câmara de Lisboa já dura anos e diz-me bem, e daí vem a sua pergunta, continuamos com estes problemas e a colocar estes problemas em cima da mesa. Estes problemas eternamente não são resolvidos. Eternamente andamos a falar disto. Continuamos a falar disto, como continuamos a falar de habitação social, como continuamos a falar do número de pessoas que vivem em Lisboa, como continuamos a falar da mobilidade em Lisboa. A mobilidade em Lisboa, obviamente, que é uma das questões que já devia estar mais do que resolvida. Já houve tempo, já passaram muitos anos. O governo socialista está na Câmara Municipal há muitos anos e já teve mais do que tempo para tomar as medidas que devia ter tomado. Vive de promessas. São promessas que vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito e não vai ser feito. Temos os casos dos centros de saúde, por exemplo. Em 14 fez-se um. Quer dizer, não estamos a falar de uma autarquia, de um governo autárquico que esteja na Câmara há meia dúzia de meses. Já lá estão há muitos anos. E, portanto, este problema da mobilidade, que é um problema que a mim, pessoalmente, coloca-me, vocês quando falam da mobilidade tocam-me um bocadinho na ferida, porque eu de facto vejo ciclovazias que são uma vergonha nos sítios onde estão e que prejudicam mesmo os moradores. E nós não podemos estar a criar uns como a Lisboa para os outros e esquecermos quem mora em Lisboa. Se eu quero trazer mais gente para Lisboa, não posso estar a afastar com algumas medidas pessoas de Lisboa. Não é? Quem é que a maior parte das tuas não quer viver para Lisboa?
Não vêm do Eiras, não é? São de Lisboa. São moradores da cidade.
Como?
As pessoas que usam as ciclovias são moradores da cidade. Não vêm de Cascais nem de Oeiras, a pedalar até aqui.
Há muitos que vêm. Por acaso até conheço um grupo de amigos que vêm. Mas não é grosso modo.
Conhece que é.
Está bem, mas não é. Mas eu convido.
É uma atuação, é algo para os moradores da cidade.
É, mas não posso, neste momento, não posso retirar o direito aos moradores da cidade de terem uma viatura própria. Você já me disse que mora em Lisboa. Não tem viatura própria.
Tem, sim.
Pronto, gostava de não ter.
Eu não me imagino a pedalar.
Não se imagina a pedalar, está a ver? Portanto, eu não posso.
Mas não tenho nada contra ciclovias.
Eu não posso, colocá-lo nessa situação. Não o posso colocar numa situação em que de repente lhe diga assim: olha, agora deixa ter um carro para si, deixa ter um carro para a sua família, porque vai ter que passar a pedalar. E então, se morar no centro de Lisboa, tem mesmo que deixar de pedalar. Vamos ter um centro de Lisboa livre de carros. Não pode acontecer, não é isso que eu defendo. Eu defendo que haja aqui uma integração entre ambas as situações. Os veículos dos moradores em Lisboa, os veículos próprios dos moradores em Lisboa e quem nos vem visitar, que tenha uma cidade, e para os lisboetas também, claro, tenha uma mobilidade o mais adequada possível à sua escolha, mas tem que ser à sua escolha, não pode ser uma coisa obrigada a.
O candidato Carlos Moedas defendeu uma discriminação positiva a favor dos moradores nas tarifas da EML.
Sim, você é representado.
Ou seja, os moradores em Lisboa, quando estacionam para trabalhar, não sim, para morar, mas para trabalhar, pagarem metade dos de fora de Lisboa. Sim. É uma ideia com a qual concorda, suponho eu, ou não?
Não concordo, porque eu acho que em Lisboa, quem mora em Lisboa e trabalha em Lisboa não deve pagar, ponto final.
Ah, e como é que, e os estudos sobre as perdas de receita e como é que se compensa essa perda de receita?
A Câmara de Lisboa tem milhões, tem um orçamento gigante, mil milhões. Não é? Portanto, temos que cortar noutras coisas. Há que cortar. Isto não é o melhor de dois mundos. É impossível haver o melhor de dois mundos.
Exatamente.
Temos que cortar num lado para dar a outro. Agora, eu penso que os moradores em Lisboa, que moram em Lisboa e que têm um lugar de estacionamento, não têm que se deslocar para o seu local de trabalho, estar a pagar a mel. Acho que não.
E as pessoas que vêm de fora de Lisboa para trabalhar em Lisboa também
pagam.
Têm que pagar ou não?
Pagam,
no seu
pagam,
entender.
Pagam.
No seu entender, devem pagar.
Devem pagar, quem trabalha fora.
No fundo, isso é a ideia do Carlos Moedas, que é os moradores...
Não, o Carlos Moedas, quer reduzir para metade.
Exato.
Quer reduzir para metade. Eu não quero que reduzir para metade, quero que não pague.
Ok. E sabe onde é que vai buscar? Eu sei que a ideia genérica é a Câmara tem um orçamento de mil milhões e, portanto, vai-se buscar a algum lado.
Sim.
O quê? Tem alguma ideia?
Então, tem que se cortar. Há muito dinheiro mal gasto. É o que eu lhe digo, eu dou primazia. Há um exemplo, por exemplo, de uma história que eu vim agora a conhecer. Que não sei se sabem, quer-se construir no Martim Moniz uma nova mesquita. Sabiam?
Já sabiam, é uma coisa discutida há muito tempo. Sim.
Pronto, quer-se construir uma nova mesquita. A Câmara quer, não só acha isto um atentado total ao próprio Martim Moniz, porque é um local histórico da cidade de Lisboa, tenham que ser expropriadas pessoas particulares, como não acho que a Câmara tenha que participar com 3 milhões uma mesquita ou uma igreja. É igual.
Falou nisso com o Sheikh Munir.
É igual. Falei nisso com o Sheikh Munir. Falei.
E o que é que lhe disse?
O Sheikh Munir guardou a opinião dele para ele.
Não. O que é que o candidato Nuno Graciano quer? É contra a construção de uma nova mesquita no...
Não. Sou contra a construção. Podem construir as mesquitas que quiserem. Não tenho nada contra construções de mesquita. Tenho contra a construção de uma mesquita no Martim Moniz, com a Câmara a financiar a mesquita em 3 milhões. Sou completamente contra. Portanto, a ver, são 3 milhões que eu ia buscar. Já andavam para outras coisas. Não era, de certeza absoluta, uma prioridade minha. Construir uma mesquita e pagá-la. Nem percebo porque é que a Câmara tem que pagar uma mesquita. Francamente, nem percebo.
Aqui, nesta questão ainda, permita-me insistir aqui na questão da EML. Naturalmente que é uma medida muito, muito popular. A questão é...
Porquê é que tudo aquilo... Diga-me uma coisa. Não, enquanto jornalista, há uma coisa que eu não entendo. Porquê é que tudo aquilo que são medidas que tragam melhor estar às pessoas são imediatamente intituladas de medidas populares como se fosse algo depreciativo? Porquê é que é popular? Não é popular, é uma medida como outra qualquer. Eu não sou defensor desta medida para ser popular. Eu não me interessa ser popular. me interessa é que, perante aquilo que eu penso, perante aquilo que eu acho, perante a cidade que eu tenho vindo a conhecer, perante os factos da cidade com os quais eu me tenho deparado, tentar criar medidas para que as pessoas, para que os lisboetas vivam melhor. É isso que me importa. Não me importa nada ser popular. Eu fui popular muitos anos da minha vida.
Certo, mas imagine, o que é que, numa altura em que se fala tanto de alterações climáticas, de redução de emissões
dióxido de carbono,
de gases, é preciso, há quase um consenso generalizado de que é preciso deixar de usar o carro, pelo menos o carro a combustível, não é? Ou seja, isto de modo nenhum vai incentivar a deixar
de usar
o carro.
Isto é tudo. E depois temos outra coisa.
A questão fala das ciclovias, deixa-me terminar. Fala das ciclovias, por exemplo, estudos agora durante esta pandemia mostram que as pessoas estão a aderir a novas formas de mobilidade, nomeadamente no uso de bicicleta e no uso.
Eu gostava que vocês andassem por exemplo, porque não vejo infelizmente isto.
Nós dois somos moradores em Lisboa. Pronto. Não sei se o Nuno Graciano não é.
Eu, infelizmente, eu não, mas nasci em Lisboa. Sou o único candidato que nasci em Lisboa. Nasci em Santa Maria do Ai. Os outros, nenhum outro nasceu cá. Não é que tenha nada contra, mas por acaso sou mesmo a única alfazinha de todos os candidatos. Dizer ainda que, ainda há pouco, aqui conversávamos sobre o facto de vocês serem moradores em Lisboa, nomeadamente o nosso companheiro ser morador em Lisboa, e ele próprio diz não se sabe ver a pedalar. Eu não tenho o direito, porque para ir ao encontro do que os estudos mostram, de uma tendência. Eu não tenho o direito de privar os lisboetas de continuarem a ter os seus direitos também. Os lisboetas têm direitos. A cidade é dos lisboetas antes de ser de alguém. Não é? Antes de ser de alguém, a cidade é dos lisboetas. E os lisboetas, só pelo facto de serem lisboetas, não têm que ter menos valias do que os outros, porque se calhar, se nós retirássemos... Todos nós imaginamos, claro, uma cidade linda, ainda por cima, com a luz que Lisboa tem, e imaginamos uma cidade linda, com toda a gente a andar de bicicleta, toda a gente muito alegre, as famílias todas... muito contentes. Mas não é isso que se passa. Aquilo que se passa é que, na verdade, as pessoas que moram em Lisboa também têm os seus direitos. Têm direito a ter um lugar de estacionamento à porta de casa. Têm direito a ter um carro para se deslocarem nele com a sua família. Têm esse direito. É um direito que as pessoas têm. Portanto, o que nós podemos fazer é melhorar. E certo. Uma das coisas que está mal feita, digo-lhe já, uma das coisas que está mal feita, será outra das coisas onde eu gostaria muito de intervir, é a rede das ciclovias, que eu chamo de ciclovazias, a rede das ciclovazias, está mal feita, está mal programada. Está mal programado. Ao pé do Parque Eduardo VII, por exemplo, é uma vergonha. A ciclovia devia estar completamente do outro lado da rua, junto ao Parque Eduardo VII. Era onde a ciclovia devia estar situada, com um ambiente até muito mais verde, muito mais por dentro do parque. Não, está colocada de uma forma até perigosa do outro lado da estrada. Portanto, isto são... Alguém que estruturou isto, estruturou mal, pensou mal, e os lisboetas não estão, de facto, como nós vimos já noutras cidades, noutras grandes cidades, não aderem às ciclovias como nós imaginamos que deviam aderir. Alguma coisa tem que estar mal, não é? Se elas estão maioritariamente vazias, a grande maioria está vazias, e vocês insistem nisso, eu gostava que vocês estão convidados numa próxima ação de campanha a acompanharem. E vamos ver as ciclovias sem serem aquelas junto de vossa casa. Eventualmente há uma ou outra que pode estar junto de vossa casa, tem uma maior mobilidade e tem mais utentes. Mas a maior parte das ciclovias vazias estão vazias mesmo. Não há ninguém a andar lá. É o lá vai um. Olha, lá vai um.
Mas o problema é
passado
que...
passado meia hora, olha, lá vai outro. Está mal feito. A gente está mal estruturada.
Com estacionamento totalmente gratuito não vai fomentar as ciclovias.
Foram gastos milhões de euros em ciclovias. Milhões de euros. Muitos milhões. Os bombeiros do Beato vivem numas cavalariças.
Nuno Graciano, diga-nos o que é para si, realisticamente, um bom resultado nestas eleições autárquicas.
Ah, é aquilo que as pessoas. É um resultado que as pessoas me quiserem dar.
Também, mas se as pessoas não lhe derem nenhum voto, isso não é bom.
Não
com
é
certeza.
Bom. Portanto, mas isso não vai acontecer. Então, como todos nós sabemos, não é?
O que é que. Como é que. Qual é a sua fasquia, digamos assim, entre o realista.
A minha fasquia neste momento é aquilo que eu tenho vindo a fazer e hoje já sei muito mais Lisboa do que sabia e ainda me faltam saber coisas sobre Lisboa. Ainda me falta saber coisas sobre Lisboa. Tenho que aprender mais sobre Lisboa. Tenho que estar mais, ainda mais dentro da cidade. Eu este ano nem vou de férias, já anulei férias com família, não tenho férias porque vou ficar só a conhecer a cidade. Para estar mais bem e melhor preparado para a campanha pré-eleitoral. Portanto, é isso que eu me estou a dedicar. E, portanto, dedico cada voto que me derem é bem-vindo. Não temos uma fasquia, devo dizer que no partido ninguém me colocou fasquias, ninguém me falou de resultados. Até hoje não houve ninguém que me dissesse, oh Nuno, temos que atingir isto, ou Nuno era bom atingir aquilo. Não, estamos a trabalhar, francamente. Eu não lhe dou uma resposta de um número, porque nós estamos a trabalhar. E eu acredito que nós podemos surpreender com um resultado muito simpático.
Mas quer dizer, um não muito... ser eleito vereador seria uma derrota?
O não ser eleito vereador será uma derrota, sim.
Ok. Até que ponto é que vai utilizar na sua campanha o trunfo André Ventura?
Ah, o André tem mais do que fazer do que andar atrás de mim na minha campanha, não é? O André tem um país inteiro para visitar e tem candidatos pelo país inteiro.
Mas, portanto, é o único que aparece com o líder do partido. Não há nenhum candidato neste momento que tenha o líder do partido ao lado no cartaz.
Sim, mas isso não dependeu de mim, não tenho nada contra, até tenho muito orgulho em estar ao lado do André Ventura, seja no cartaz, seja onde for. Tenho muito orgulho nisso. Só me orgulha dizer que sem dúvida nenhuma não tenho problema nenhum com isso. Foi uma estratégia do partido. O partido assim decidiu, eu sou um candidato como outros qualquer. O André não está só comigo, está comigo e está com todos os outros candidatos por esse país fora.
Teme que um bom resultado seu em Lisboa seja visto como um resultado do André Ventura e um mau resultado seja visto como um mau resultado seu?
Não, nós trabalhamos todos em equipa. Temos trabalhado todos em equipa. Temos estado todos juntos, muito juntos. Eu vou falando com o André Ventura quando é preciso falar, quando temos assuntos para tratar. Para ele me ajudar, ele tem-me ajudado num ponto ou noutro do qual eu ainda não tenho conhecimento, e ele ajuda-me, tem sido por aí. A minha candidatura é uma candidatura para as pessoas, eu sou muito mais de pessoas, de toque, de beijinhos, de estar, de conhecer, eu quero é conhecer as pessoas, é o que me apetece, e depois trabalhar para elas. E eu acho que esta política autárquica permite-nos isso, permite-nos termos uma política de proximidade, permite conhecer a Tia Maria, permite conhecer o Sr. Manel, mesmo numa cidade como Lisboa isso é possível. Eu já tenho vindo a desenvolver contactos com pessoas que já ficam e que já me pedem para ir lá nas arruadas, que vão começar também lá para o mês de setembro. E, portanto, é esta política de proximidade que eu defendo. Eu defendo muito, e muito mesmo, sou intransigente nisso. Uma política muito humana, muito estar junto de...
Se for preciso, caso Carlos Moedas vença...
Sim.
Mas sem maioria absoluta, o vereador do Chega, ou os vereadores do Chega, dar-lhe-ão essa maioria absoluta? Está disponível para um acordo que dê estabilidade,
Eu estou sempre disponível para falar com toda a gente. Sempre estive na minha vida disponível para falar com toda a gente. Sou uma porta aberta, sempre fui, desde miúdo. Sou uma porta aberta, gosto de conversar com todas as pessoas, rigorosamente. Tenho amigos, muitos amigos e bons, ao longo da minha vida, que tenho construído assim. E portanto estou aberto a conversar com toda a gente. Agora, como deve imaginar, essa não é uma resposta que lhe possa ser eu a dar. Isso é uma coisa que o partido é que decidirá se deve ou não, em caso o Carlos Moedas vença.
Mas é quem vai votar é
o Nuno Graciano.
Mas
eu devo respeito também a um partido que me chamou, não é?
Mas quem é que decide isso? É o vereador ele próprio ou é o partido por ele?
Não, é o vereador o próprio que decide.
As pessoas, portanto, a última palavra
é minha, sempre será minha.
Claro.
Eu é que decido. Uhum. Aliás, sou eu que decido tudo. Eu decido, com uma grande equipa que me tem estado a ajudar imenso, mas sou eu que decido. E eu sou muito, às vezes levo muito nas orelhas, porque sou muito convicto das minhas opiniões. Há coisas que eu defendo mesmo e defendo, e sou intransigente a defender. Agora, como deve imaginar, acaba por haver aí interesses políticos que já são mais embaragentes. Em última análise, sou eu que decido, mas obviamente tenho que ouvir o partido sobre o que acharia.
E dado que falará com toda a gente, admite ter uma atitude de diálogo com o PS, se for o PS novamente a ganhar as eleições em Lisboa?
Eu admito, como já disse, admito conversar com toda a gente. Admito ter sempre uma posição muito proativa. Proativa. Agora, com o PS, neste momento, com Fernando Medina seria mais difícil, porque há muitas medidas de Fernando Medina que ao longo dos anos eu não concordo.
E garanto aos lisboetas que, se não tiver nenhum pelouro, será vereador os 4 anos?
Farei aquilo, aí farei. Os lisboetas, a partir do momento que votarem em mim, podem contar comigo. Aquilo que vai acontecer é que depois o partido decidirá um bocadinho o que é que quer fazer comigo também, não é? Eu gostaria mesmo.
Sem pelouro, imagino que fique lá sem pelouro.
Será. Foi o que os lisboetas decidiram.
Eu insistia só aqui nesta questão, que é, deixou claro que num cenário, depois do dia das eleições, aí o partido também terá uma palavra a dizer, mas fiquei sem perceber, de facto, a vontade do Nuno Graciano. Se Carlos Moedas precisar de apoio do Chega, qual é a vontade, independentemente do partido, qual é a vontade do Nuno Graciano?
Eu acho que há condições para nós conversarmos.
Já houve alguma conversa, entretanto, no passado?
Já encontrei o Carlos Mendes. É muito simpático.
Mas encontrou em, se me permitem, contexto.
Já encontramos circunstancialmente e fomos muito simpáticos um com o outro e desejámos boa sorte um ao outro.
Muito bem. Só para terminar, quando é que vai apresentar publicamente o seu programa? Faltam
muito
dois...
breve, muito breve, muito breve.
O que é muito breve? Estamos a 2 meses das eleições.
Muito breve. Penso que até dia 15 de agosto o programa já está cá fora.
Nuno Graciano, candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa, em alta voz na TSF e no Diário de Notícias.